Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senador Zezé, eu sou vice-líder, né, e como o líder ele se encontra em viagem, eu devo representá-lo e ao PDT nessa reunião. Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, nós estamos debatendo, a senhora Presidente, dê a muito, o chamado Pacto Federativo. O que significa pacto? Significa acordo, significa tratado. O que significa federativo? Significa união, reunião. Pacto federativo nada mais significa do que a união, a reunião em um tratado das pessoas jurídicas com capacidade política, união, estados e municípios. E mais, particularmente no Brasil, a questão do Distrito Federal. Nós temos sido aqui, desta tribuna, senhora Presidente, um crítico ao Pacto Federativo existente na República Federativa do Brasil. Pensamos que ele deva sofrer um novo olhar. Nós devemos tratá-lo sob uma nova dimensão, sob um novo enfoque. E, em razão disso, senhora Presidente, eu fiz um requerimento número 25, à sua excelência, o presidente do Senado da República, para que fosse constituída uma comissão especial de estudiosos para repensar o Pacto Federativo. Desta comissão, em sendo deferido este requerimento, farão parte economistas, cientistas políticos, juristas, em sendo o caso, para debater estas relações entre essas pessoas jurídicas com capacidade política. Alguns dizem que no Brasil, quando você não quer fazer absolutamente nada, você cria uma comissão e depois marca uma reunião. Mas eu penso que aqui no Senado, estas comissões que estão sendo criadas pela presidência do Senado para debater através de um primeiro olhar de especialistas tem dado resultado, senhora Presidente. Poderíamos citar a Comissão Especial de Juristas que está a tratar da legislação eleitoral, presidida pelo ministro Dias Toffoli. Poderíamos citar a Comissão Especial de Juristas que está a tratar de alterações no Código de Defesa do Consumidor, presidida pelo ministro Herman Benjamin, do STJ. E também a Comissão Especial que está a pensar um novo Código Penal para a nossa realidade, presidida pelo ministro Gilson Dippe. Muito bem. A federação é uma notável construção da teoria política norte-americana do século XVIII. A forma federativa de Estado se mostra, ainda hoje, como a maneira mais adequada de conciliar a necessidade de unidade em nações dotadas de grande extensão territorial e grande contingente populacional com respeito às suas necessidades regionais, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos. Isso porque tal configuração estatal permite o exercício de autonomia dos Estados Federados, conferindo-lhes autogoverno, auto-organização e auto-administração, sem conceder-lhes soberania, portanto, concedendo-lhes autonomia. Assim, estas unidades parciais podem tratar dos seus assuntos locais. Muito bem, a nossa federação, como nós todos sabemos, foi uma cópia da Federação Americana. É possível, senador Zezé, nós copiarmos uma Constituição de um outro Estado, como os Estados Unidos da América. Isto é possível. Agora, não é possível copiarmos a sociologia, não é possível copiarmos a história dos Estados Unidos da América. A Federação Americana, ela surge, como nós todos sabemos, de 13 Estados independentes, enquanto a Federação Brasileira, ela surge de um Estado unitário que existia até 1889. Qual é a consequência disso? A consequência disso são aquelas grandes discussões que se revelam em uma pergunta. Por que, lá nos Estados Unidos, alguns Estados-membros têm pena de morte e outros Estados não? Por que nos Estados Unidos a legislação estadual é muito mais forte do que a legislação nacional? Isto em razão dessa história, em razão da sociologia, da criação da Federação Americana, que é diversa da Federação Brasileira no seu nascedouro. Portanto, é possível copiarmos a Constituição, mas isso traz para a República Federativa do Brasil prejuízos nas relações entre as pessoas jurídicas com capacidade política. A nossa federação, no decorrer da história, como nós todos sabemos, ela passa por modificações. Quase ela se extinguiu em 1937 com a unidade do Estado a partir desta Constituição autoritária trazida a lume por Getúlio Vargas. A Constituição de 88, ela busca descentralizar descentralizar as autonomias estaduais, os estados-membros, e as autonomias municipais, aqui no Brasil chamado município. No entanto, nós temos algumas questões que precisam ser melhor debatidas neste novo olhar, nesta nova dimensão sobre o que se denomina de federação. E nós ousamos sugerir ao presidente Sarney que esta comissão especial de juristas, economistas, cientistas políticos, poderiam debater os seguintes temas, senhora presidente. Federalismo fiscal, com vistas a evitar a guerra fiscal vertical e horizontal. Isto em várias áreas, inclusive na questão ambiental. Poderíamos aqui também debater, nesse grupo de estudos, aperfeiçoamento dos mecanismos de controle da aplicação de recursos federais no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios. Porque nós vivemos no Brasil o chamado federalismo cooperativista. E Vossa Excelência, que já foi a prefeita de São Paulo, a senadora Marta Suplicy, sabe o que passam os prefeitos em razão da falta de recursos. Os municípios possuem muitas atribuições e poucos recursos para fazer frente a estas atribuições. Daí, os prefeitos do Brasil, a cada ano, mais de uma vez por ano, comparecem ao Palácio do Governador, comparecem ao Palácio aqui do Planalto, solicitando recursos da União para os municípios. Isto é uma distorção da nossa federação. Nesta comissão, poderíamos debater isso, repasse de recursos da União para os estados e municípios, no que se denomina de federação ou federalismo cooperativista. Também, nesta comissão, poderia ser debatido o projeto de lei número 289 do senador Randolfo Rodrigues e do senador Romero Jucá, que tratam do FPE, do Fundo de Participação dos Estados, que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a partir do dia 31 de dezembro de 2012, deste ano, a lei que traça os critérios de distribuição do FPE será inconstitucional. Portanto, nós aqui no Senado, a chamada Casa da Federação, temos um dever fundamental de regrar este federalismo fiscal na tratativa de novos critérios para a divisão do Fundo de Participação dos Estados. Também, nesta comissão, pode ser debatido a distribuição de recursos financeiros e royalties, senador Zezé, oriundos das diversas riquezas naturais brasileiras e suas reservas. É o caso do Estado de Minas Gerais e Pará, no que tange à mineração. É o caso dos royalties do petróleo. Este grupo de estudiosos poderia debater a organização de sistemas de segurança pública no âmbito nacional, delimitando as tarefas e competências entre os entes federativos. A União, ela tem responsabilidade na segurança pública, mas o que nós acompanhamos sempre, todos os dias, é a União jogando a responsabilidade para os Estados-membros e os Estados-membros jogando a responsabilidade para a União Federal. Eu tive a honra, senhora presidente, de participar da comissão externa, de acompanhamento dos recursos, a aplicação dos recursos federais no chamado PAC da Segurança. E nós chegamos ali a informações estarrecedoras. Por exemplo, o programa Calha Norte tem ações de construções de embarcações, manutenção de aeródromos, implantação de infraestrutura. Dotação orçamentária, 484 milhões. Execução, não chegou a 15 milhões de reais. Menos de 3% foi efetivamente executado. Cito um outro programa, aprimoramento da execução penal, com ações de construções de escolas penitenciárias e outros. Investimentos, a dotação, 125 milhões de reais. Atualmente, a execução de 28 milhões, 22%. E cito um outro exemplo muito importante, Sistema Único de Segurança Pública. Tem ações como integração da educação e valorização profissional, ações preventivas de segurança para a Copa do Mundo de 2014. A dotação, 620 milhões de reais. Execução, 48 milhões de reais. Menos de 7,7%. E um último dado, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, chamado PRONACE. Ações como concessão de bolsas, formação, implantação de postos e outros. Dotação, 2 bilhões de reais. Execução, 600 milhões. Menos de 30%. 30%. Já concedo a parte à Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Isto mostra que esse federalismo fiscal entre as uniões, entre a União, Federação Cooperativista, entre a União, os Estados e os municípios, não vem cumprindo o seu papel. Para minha honra, concedo a parte à senadora Ana Amélia.
Caro senador Pedro Taques, é confortador ouvi-lo, e especialmente saber que está em muito boas mãos a condução desse reexame institucional do chamado Pacto Federativo, que esta Casa tem uma enorme responsabilidade. E Vossa Excelência trata de uma questão que conhece bastante bem, a questão da segurança. Nós saímos de uma greve prolongada na Polícia Militar da Bahia. Ela não teve muito sucesso no Rio de Janeiro, mas isso não significa dizer que há tranquilidade no setor de segurança. E quando levantei esses problemas, verifiquei que no chamado PAC da segurança, na verdade, os volumes gerais, incluindo o PRONAS e todos os outros demais nesse programa do governo federal, eram mais de 6 bilhões, dos quais só nem 64% foi aplicado nesse programa. E o Bolsa Formação, senador Pedro Taques, exatamente era R$ 720,00, que era uma suplementação no fundo, embora o objetivo fosse para a ajudar no aperfeiçoamento profissional deste soldado, ele acabou não sendo suprimido e voltou à estaca zero, um programa que poderia ser a saída. Não podem os estados hoje bancar a emenda a PEC 300 por conta dessas dificuldades financeiras. Enquanto a União ficar com 60% da arrecadação, os estados com 23%, 25% e os municípios com 15%, não é possível fechar essa conta, e é preciso sim um compartilhamento muito mais equilibrado em relação à distribuição de competências e com receita. Então, eu cumprimento Vossa Excelência por abordar com tanta propriedade e competência este tema do federalismo e do Pacto Federativo.
Sim, muito obrigado, senadora Ana Amélia. No tocante à greve dos policiais da Bahia, essa na vedação de greve de policiais a militares. Está expresso ali, a raciocínio e os outros são contrários à Constituição. Nós já, inclusive, debatemos isso. Na nossa opinião, a questão veda expressamente tal prática. Muito bem. Senhora Presidente, esperamos que o presidente Sarney ele possa atender a este requerimento, porque penso, salvo melhor juízo, que este tema seja um dos principais nesta sessão legislativa da 54ª Legislatura. Muito obrigado. A senhora presidente.